Olá, invasores! Sejam bem-vindos a mais um Failcast. Eu sou o Richard Ribeiro, o R2, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre lendas urbanas.
Fala, galera! Meu nome é Lucas Frazão e, por favor, não usem drogas, senão vocês vão contar histórias muito loucas como essas daqui.
Aqui é o Ailton e o Richard não deixou falar do chupacu.
não deixei. Isso não vai entrar no nosso cast.
Eu sou o Pod Vito e esse podcast será lendário.
De hoje é sobre lendas urbanas brasileiras. Então nós vamos começar com a nossa primeira lenda urbana, que é a lenda do Opala Preto. E Lucas, você sabe qual é a lenda do Opala Preto?
Bem, vamos lá, vamos ler essa bagaça aqui, que eu tenho que abrir porque eu fechei.
Porra!
Eu tenho que abrir, cara, a lenda do Opala Preto. Você não me falou que eu ia ler.
Pô, eu falei vocês, vão
não,
ler.
Não, você não falou quem ia ler quem.
Ah, não, eu vou apontar, sei lá, Hilton.
Ah, porra, é batata quente lá. Agora? Tu joga assim, Paulo?
Não, tá na ordem. Você, depois a Hilton, por último,
tá bom,
Vitor.
Tá bom,
roleta russa.
Vamos lá, abri aqui.
Eu só queria deixar claro que é Opala Preto e não é Impala Preto. Porque Impala Preto é aquele carro da série Sobrenatural, né, cara? Aí não é lenda BR.
Sim.
Cara, o Opala é o Impala brasileiro, né?
É? Você tá de sacanagem, é sério?
Sim. Não, eu tô de sacanagem.
Não,
mesmo,
vai se foder. Cara, quer me suar, velho. E só porque eu não tenho tanto conhecimento automobilístico.
Eu também não.
Posso ler aqui?
Então pode começar.
E olha só que interessante, essa lenda se passa nas minhas terras aqui do Rio de Janeiro, em que o Biratã, carro de Jesus Chaves, era um dos mais conhecidos bandidos do Rio em 1900.
Calma aí, cara, parece que você tá lendo mesmo. Dá uma lida e tenta explicar o bagulho.
Ah, tá bom. Porra, não tem como eu ler esse nome e decorar.
Não! saca só. Então, deixa eu ler.
Ok.
A lenda do Opala Preto conta a história de um cara chamado Ubiratã Carlos de Jesus Chaves. Ou seja, se você jogar isso no Google, você consegue puxar até o CPF dele. E ele era um bandido conhecido lá do Rio de Janeiro, na época de 1900 e bolinha. E numa fuga, depois de ter roubado um Opala, o que, Carlão da Baixada? É um lugar?
Como era conhecido, entrou no Túnel Rebouças. Túnel Rebouças é um tour bem famoso aqui no Rio.
É, verdade.
Tá, então ele roubou um Opala e pegou a Rebouças, é isso?
É, exatamente.
E ele bateu num Fusca, porque a história é BR, né? Não podia bater em outro tipo de carro.
Máximo uma Kombi.
Aí,
vai, tem que ser um.
Sim, no Fusca, no dia uma família tava voltando de um aniversário. Tom. E ninguém sobreviveu.
E tava tocando passado Roberto Carlos no Fusca.
Por que, cara?
Década de 70, certeza, cara.
Junto com o Erasmo Carlos,
tá.
Também.
É tipo isso. Aí ninguém sobreviveu. Então, ninguém sobreviveu. E depois de uns anos, a lenda se criou. E a lenda, tecnicamente, é que um Opala Preto perseguia os carros que atravessavam o túnel na madrugada. Ou seja, se você é do Rio de Janeiro, não pega o túnel Rebouças de madrugada.
É verdade, cara. Esse ditado, não pega o túnel Rebouças de madrugada, é por causa do assalto que tem por lá, não é por causa do Opala, não.
É, a lenda tá aí pra explicar alguma coisa que acontece na realidade.
É verdade,
né?
Diz que toda lenda tem seu pingo de verdade.
Se você for do Rio de Janeiro, não pegue o túnel Rebouças.
Né? Se você for do Rio de Janeiro, não saia de casa.
Porra, cara, tu tá já difamando minha terra.
Aqui, ó. A lenda diz: se o motorista lembrasse da tragédia e rezasse pelas almas das pessoas que morreram na batida, o carro assombração começava a perder velocidade até sumir. Ou seja, você começa a rezar e vai acabando a gasolina.
Cara, de boa, você não precisa ir no túnel Rebouças pra pegar um carro assombração, cara. Tu vê mesmo os motoristas de Kombi, de ônibus por aí, eles dirigem como se fosse bandos de louco, cara. Tropeu tudo tá vivo na frente, não precisa disso não.
Tem um filme, cara, chamado Christine, que também é a mesma coisa, cara. Só que a diferença é que o carro tem que subir pro cara.
É, do Stephen King.
É, o livro
do Stephen King, né?
Christine.
É, não, eu já vi.
Porque esse aqui é muito a gente legal. Chama de quê? De Opala Preto, lá é Christine. Lá aqui é o Opala Preto.
Não, cara, lá é o Michael Jackson perseguindo os ladrões.
Velho,
daquele filme terrível dele, onde ele se transforma
aquilo,
num carro.
Aquilo devia ser uma lenda urbana, cara. Aquela cena é muito assustadora.
Michael Jackson virando um carro. Porra, mas então, aí a lenda diz que se você não rezar pela alma das pessoas que morreram, o Opala vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, bate em você e você morre.
Eu tô com uma imagem aqui do Opala preto, cara, parece muito com aquele carro do Van Diesel no primeiro Velozes Furiosos. Aí tu vai estar muito rápido, é o bandido dirigindo aquela merda.
Cara, eu fico pensando que tal... Cara,
saca só um ponto aqui, ó, na lenda. Era comum os pais alertarem seus filhos sobre qualquer carro preto que oferecia doces ou carona pras crianças. O que que tem a ver doce com o ladrão que bateu Opala? Não sei.
Bem, às vezes não é o doce que você está pensando.
Exatamente. Cara, eu acho que esse Opala, na moral, ele é um Decepticon que não conseguia se transformar de volta em robô. Aí ele ficou... Ele era um Transformer, cara. Ele era um Transformer que ficou baduda da cabeça por causa disso e começou a matar os humanos.
Ele falou, ser Transformer não dá certo, cara. Você é Decepticon mesmo, que a vida é mais rica.
Mas é uma coisa especial. Se um carro começa a matar gente sem ninguém estando dentro, você chama os Transformers ou você chama os Caça-Fantásticos?
Eu chamo o mecânico e tiro as quatro rodas dele.
Ah, andando, cara? Que mecânico que é esse?
Não tem que estar andando o carro, cara. Como deter um carro assassino? Você para o carro e tira as rodas. Pronto,
não, cara, no Rio é muito fácil, é só fazer blitz.
Cara, eu queria ver um filme, cara. Tipo assim, a gente vê filme, muito filme de possessão, cara. Sei lá, o Exorcismo de Amy Rose... O Ritual, esse tipo de filme assim, cara, agora imagina um filme de exorcismo num carro, velho. Tipo assim, exorcismo em alta velocidade. É tipo um padre, cara, de estilo Camaro.
Tem aquele episódio lá do... Aquele episódio sobrenatural que eles exorcizam um carro possuído.
Você não entendeu, cara.
Mas tem primeira temporada.
Também não tem que tem...
Tô falando de Vin Diesel vestido de padre, com a batinha de padre, cruzinha de madeira na mão, pilotando um Camaro, e enquanto nisso, ele tá dirigindo em alta velocidade contra o outro carro, saltando de um prédio enquanto exorciza o carro, cara.
Cara, isso parece...
Cara, eu não duvido que isso possa ser sequência daquele filme que era o Caçador de Bruxas. É sequência do Caçador de Bruxas.
Parece o filme do Michael Bay, cara.
E sabe quem tá possuindo o carro? O espírito do Paul Walker. Porque ele não quer deixar a franquia. Caralho, meu cérebro
explodiu agora. Aí você sabe qual música tá tocando no rádio do carro possuído? Aquela música. Aquela música do final do último... É, Velozes Furiosos. Chata pra cacete.
Cara, vocês estão viajando demais.
Tá ouvindo Diesel fora da janela falando em nome de Pátria, Espírito Santo, motherfucker. Em nome de Pátria, Espírito Santo.
Cara, o Vin Diesel não é o Samuel Jackson.
Cara, Samuel Jackson tá dirigindo o carro, cara. Aí, não, pronto, cara. Eu filme perfeito. Velozes Furiosos 9.
You are a ghost, motherfucker.
Velozes Furiosos 9, exorcismo em alta velocidade, cara.
Ó, então, vamos pra próxima lenda, porque não tem sentido nenhum essa lenda do Opala preto. A nossa segunda lenda aqui na lista é a lenda, assim, não é uma lenda, é um conjunto de lendas que envolve a rainha dos baixinhos, que é a Xuxa. E tem muita coisa sobre a Xuxa.
A Xuxa mora no Rio de Janeiro também.
Ó, o Rio de Janeiro não é um bom lugar, então, né? Alguém tem alguma coisa pra apontar?
Eu tenho, cara. Antigamente, cara, eu não sou tão velho assim, mas eu vi um pouco da época da era do videocassete. Então eu tinha videocassete da Xuxa, cara, e eu voltei ao contrário, cara. Eu nunca escutei voz de demônio, não. Eu acho.
Cara, porque quando você volta ao videocassete, você não escuta as coisas. Você só escuta...
Mas essa é a questão, cara. Se você, em vez de rebobinar, pôr do jeito certo, aí você escuta o demônio, cara.
Exatamente. Você não tem que ter uma vida especial. Você tem que ter só a manha.
Cara, é igual aquele meme, cara. A galera fica falando assim...
Uau.
Que... Como é que fala? Que se a gente escuta a voz do demônio, quando vira o CD da Xuxa ao contrário, lá no inferno, cara, eles escutam a fita do demônio ao contrário, cara. E começam a ver uma mulher muito louca falando uns hilarilarie, umas macumbas.
Certeza, tipo, os caras tão ouvindo o CD, eles... Ah, vamos ver o que acontece virado ao contrário. É o hilarilarie.
Mas hilarilarie, né?
Nossa, mano. Mas então, tem muita... muita lenda da Xuxa, tem a boneca amaldiçoada da Xuxa, tem o CD de trás pra frente da Xuxa.
O CD é mais
tem...
famoso.
Sim, o CD é o mais famoso, que Exu, não sei o que lá, não sei o que lá.
Cara, não, não é. Mas... Sabe, porque, assim, se você... A gente que assim, a gente, você também editou um tempo e tal. A gente que pega um clipe de áudio pra, pelo menos pra editar, pra ver um clipe de áudio nosso aqui, se o ouvinte quiser, ele pega um clipe e bota ao contrário. Você vai ouvir umas paradas muito estranhas, velho. E tipo, é aquela parada. Não sei se vocês já ouviram falar de um fenômeno que acontece com pareidolia. Por que eu tô citando isso? Porque pareidolia é quando você vê, olha pra um lugar e você vê dois pontos, três pontos, na verdade, você consegue fazer, ver ali, ó, um, dois olhinhos e uma boca. É, isso no áudio, se você ouve uma parada que é muito estranha, assim, que as frases, elas são muito similares a outras coisas que você ouve, pô, é óbvio que você vai montar uma frase que não tem, que não, assim, teoricamente ela faz sentido pra você, mas se outra pessoa for pegar pra ouvir, ela não tem sentido nenhum. Já tem aquela, no quesito de músicas que se você ouvir ao contrário, tem aquela, eu não me lembro a música do Engenheiros do Havaí, mas que se você ouvir ao contrário, você consegue ouvir perfeitamente ele falando o que você tá ouvindo isso ao contrário e o que você tá procurando em. Ele fala, hein?
Uma propaganda de redes gerantes. A juventude brasileira sem bandeiras, sem fronteiras pra defender. Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Hein?
Mas, tipo, é diferente, porque no questão da Xuxa, se você colocar pra ouvir ao contrário, você realmente, você só vai entender o que ela tá teoricamente dizendo ali, se você ler em outros lugares o que ela tá teoricamente dizendo ali. Porque se você botar, ah, eu tô aqui de boa em casa, vou botar aqui pra ouvir, você não consegue ouvir, pelo menos eu não consegui ouvir, né? Então isso é muito o que eu gosto de chamar de efeito nuvem, né? Você quer acreditar.
Caraca.
Obrigado, Vitor, você acabou de estragar a lenda.
Cara... Ele fez um TCC sobre isso, cara.
Cara, mas... O que o Vitor tá falando, cara, o que o Vitor tá falando, ele tem muita razão. E não só nesse sentido. Eu trabalhei durante um tempo, como vocês sabem, com blogs de terror. Principalmente.
Agora tem que ser da Hilton. Vai.
Se revela.
Principalmente com.
Qual era seu nickname? Qual era seu nickname escrevendo terror aí?
Cara, Lorde Croatom. Falei, pronto. Essa era, cara, era meu nickname. Cara.
Puta, cara, de boa.
Escudê. Aí a questão era, cara, que. O seguinte, eu vivi muito tempo com pasta, pesquisei sobre isso, escrevi conto. E, cara, a coisa que você mais vai achar é versão demoníaca, versão dark das coisas. É quando eu acho que é uma coisa que eu tinha como teoria minha. Eu acho que as pessoas, quando elas começam a consumir demais um produto, por exemplo, Minecraft ou um desenho do Bob Esponja, por que sempre surge? Cara, sempre surge. Esse cara aqui. Por que sempre surge essas versões dark das coisas, cara? Sempre surge esse tipo de história. Por simples motivo, cara. A pessoa tá tão conectada com aquilo que ela começa a ver tanto, analisar tanto, que ela quer ver metáforas e metáforas, e ela desenvolve teorias doidas e assim vai. Cara, puta que pariu, Minecraft não é uma coisa de sete cabeças, uma coisa impossível. E mesmo assim, existe. Eu não sou da comunidade de Minecraft, mas eu conheço pessoas que são. E, cara, existe uma lenda gigantesca sobre, eu acho que é o. Do Han Brine, cara. Por exemplo. Então, tipo assim, cara, isso não é
cara,
a gente era.
Não tem lógica.
Não só a gente, tipo assim, a gente ainda é novo, cara. Mas, tipo, gente que viveu a época da Xuxa mesmo, pesado. Cara, imagina que naquela época não tinha internet. E que a Xuxa era o único artista praticamente que você escutava assim, infantil. E tipo assim, tem uma determinada hora que você começa a achar ela chata pra caralho. Cara, é óbvio que você vai começar a desenvolver teorias doidas, de demônio. Tá? E isso é interessante pra caralho. Eu vou te dar um exemplo, cara. Eu adoro, eu gosto bastante de Bob Esponja. E já li várias creepypastas do Bob Esponja. Mas por que que eu li essas creepypastas do Bob Esponja? Por um simples motivo, cara, eu queria saber mais sobre aquilo, entendeu? É a mesma coisa da Xuxa, cara. A Xuxa é uma figura pública. Então, é por isso que as pessoas criaram esse negócio dela, entendeu? Acho que mais por causa da fama da pessoa atrai esse tipo de coisa. Cara, Hora de Aventura não é um desenho tão grande. Quando começou a ser grande, começou a vir história de terror de Hora de Aventura também, por exemplo.
Mas então, cara, só tem uma coisa pra dizer sobre tudo isso. Eu mal espero a hora que começarem a fazer creepypasta sobre a Invader.
Cara, eu já ouvi creepypasta do Jovem Nerd, cara. Você entra no Google do Jovem Nerd, tem tanta história fake, cara, e tal.
Eu já vi também, já vi.
Cara, eu já vi creepypasta da Lava Jato.
Porra! Quero ver creepypasta do Jornal Nacional.
Mas então, acho que não tem muito mais o que falar sobre a Xuxa, porque todo mundo já ouviu falar tudo.
Além do creepypasta da Lava Jato, cara, só digo uma coisa. Ah. Slender pra presidente de 2018.
Oi? Creepypasta do Jornal Nacional já aconteceu,
né? Slenderman pra presidente de 2018.
Não consigo fazer piada.
Então, tá, né? Tá aí, Lucas? Lucas? Acho que o Lucas caiu, gente.
Eu tô prestando atenção.
Aí, porra. Aquela parte emocional aconteceu quando o William Bonner e a Fátima Bernardes se separaram, né? Porra, meia hora pra fazer uma piada de merda. Ninguém deixa fazer piada no time certo, velho. Que vazio.
o seu relógio, cara. O seu relógio tá atrasado.
Mas então, vamos pra nossa terceira lenda urbana,
que essa é boa.
O punhal do Fofão, o boneco bizarro.
Que é do Fofão? O punheta do Fofão, tava aqui o quê?
Pior.
Cara, que tara é essa? Fofão?
Esse é muito pior, cara.
Então posso ler aqui?
A pior parte do Fofão não é nem dele ter um punhal, da cabeça dele ter um punhal. E realmente tem, né? Tem algumas versões que realmente tem. A pior parte é ele ter testículos na cara. Isso é o que mais me assusta.
Cara, não, cara. A pior parte do Fofão
é esse, cara.
Ele pula muro. É, cara, ele tem os poderes do Capitão América. Ele tem os poderes do Capitão América, mas em vez de ter o escudo, ele tira a cabeça, que ele tem um punhal, velho. É tipo uma mistura do Deadpool com o Capitão América.
E ele sacrificou.
Eu queria muito jogar o Assassin's Creed Fofão, cara. Tipo assim, o Fofão pulando, tipo assim, os muros e tal, sei lá, de São. É, onde que é? Em São Paulo, a caída do furacão? Cara, tipo lá, os Fofões, o Fofão pulando os muros, sei, assim, no Brasil, pá. Aí, em vez de usar aquela faquinha que sai do punho, não, cara, ele tira a cabeça e dá uma facada no cara, velho. Cara, imagina o Fofão dando salto de fé, velho. Ia ser lindo demais, cara.
Aí, eu tô menos viagem de volta pra pauta, por favor.
E bora? Bem, ali é da. A lenda é o seguinte, cara, de que o boneco do Fofão, né, não só um, mas todo o boneco do Fofão, tinha dentro dele um punhal, e de que o boneco meio que incitava as pessoas a cometer atos de assassinatos, tá ligado? Essa é a lenda do boneco do Fofão.
Ou seja, você dá um Fofão pro seu filho e você acorda com a cabeça do Fofão fincada no seu peito.
Que cara, eu prefiro dar um Chuck pro meu filho do que o boneco do Fofão, cara, de boa.
É, a mesma, não, é o equivalente brasileiro. É aqui, né, cara? O Fofão. Não, que PS4? Criança tem que ser criança. Tem que dar um Super Nintendo, uma lata de alumínio pra ela brincar,
vou dar
uma
porra de um boneco que ele vai acordar no meio da noite com o boneco olhando pra ele e vai ficar traumatizado. É porque vocês estão lendo, vocês estão falando aí, mas vocês não sabem o que é ter medo daquela porra, daquele boneco, parecia um boneco de pano, do demônio.
Pera aí, você teve o boneco do Fofão?
Não tive, mas eu tive um vizinho que tinha. E ele, o meu irmão, sabia.
E o boneco do vizinho aparecer no seu quarto.
Você estava olhando pela janela?
Aí tava medo.
Eita!
Pior, com
aí
vizinho.
Aí tem motivo pra você ficar com medo, né, cara?
Caralho, cara.
Acorda, tá amarrado na cama, não,
tá um vizinho segurando o punhal do Fofão, cara.
O Fofão rindo, né, na mão dele.
Vamos pegar esse balão mágico.
Esse
cara,
balão que se chama de pulmão, vamos estourar ele.
Mas a bala também tem efeito demoníaco. Eu chupei muito bala do Fofão, cara.
Quê?
Tinha bala do Fofão, não tinha, não?
Bala do Fofão?
Bala do Fofão? Até onde eu me lembro, não sei.
Não sei, cara. Acho que em Goiás as coisas chegam atrasadas.
Eu acho que tinha imagem. Se não, era, tinha uma imagem muito parecida do Fofão, cara. Mas assim, na moral. Mas...
Aí vai olhar, era o 7 Belo.
Cara, eu muito louco. Então o Fofão, ele praticamente assim, ele é a Anabelle, só que do Brasil, cara.
É.
Não, mas o Chuck. Não, o Chuck, ele. Né, o Chuck, ele é sádico, cara. Ele não influencia as pessoas, ele faz. Chuck é o espírito estadunidense. Cara, ele é o que? Ele é protestantismo. Ele não quer os outros fazer, ele vai lá e faz, cara.
E a nossa quarta lenda urbana brasileira, que é uma lenda lá de Goiás, que é o Arranca-Línguas. Então, Ailton, por favor, nos conte o que é o Arranca-Línguas.
O Arranca-Línguas, ele é uma lenda daqui de Goiás, estado maravilhoso, terra do piqui e do pão de queijo, não é Minas, vai se fuder Minas. E o que acontece? Basicamente, ele é um gorila, ou algo parecido com um gorila, colocamos entre aspas aqui, e ele tem um formato meio que humanoide, cara. E ele é muito conhecido, porque... Não, é, mas...
É igual um gorila, né, cara?
Não, é tipo Sasquatch,
um gorila,
sabe?
Que tem formato humanoide.
Um Sasquatch, por exemplo?
Por que você vai mudar no gorila?
É, talvez.
Pernas mais compridas, postura ereta?
Como fosse, tipo, um pé grande.
Seja mais específico. Você
é tipo um pé grande do Brasil, cara. Não, não é de Alagoas, é de Goiás.
É um pé grande de Alagoas.
Caraca, Alagoas, cara. Alagoas no Nordeste. Puta que pariu, bicho.
É tudo perto, tudo a mesma coisa.
É que paulista é assim, cara.
Isso é a mesma coisa, velho. Isso é porque ele é de humanos. Isso é porque ele é de humanos.
É que paulista é assim, Ailton. Paulista se acha o fodão do Brasil. Acho que o resto é merda. Alagoas, Goiás, é tudo a mesma merda.
Arranca-Línguas. Ele é conhecido principalmente por se alimentar de línguas de outros animais. Ele come, sei lá, língua de boi, de cavalo, de cabra. E, ó, lógico, até mesmo de pessoas. Ele
mas costuma aí, atacar... Ailton, rapidinho, Ailton. Você já comeu língua mesmo, cara? Língua de boi, por exemplo?
Não é, cara.
É bom, cara.
Cara, eu acho a mó merda você comer órgãos que não é carne, cara. Porque, tipo assim, cara, tipo, pra que... É tipo fígado, cara. Eu não gosto de fígado, cara.
Eu gosto de fígado.
Cara, não tem nada mais zoado que você comer o coração da galinha. Mano, que bagulho tribal. Você tá comendo o coração da galinha.
Cara, você comeu órgãos, cara. É esquisito. Tipo assim, eu pessoalmente, eu já tive o, assim, eu não sei se é o prazer, desprazer, mas a curiosidade, vamos pôr assim. Eu tive a curiosidade, cara, de realmente matar um boi, um novilho, e tirar, ver o couro sendo retirado, ver os órgãos sendo retirados. E, cara, é algo tenso, cara. Você imaginar que aquilo, o boizinho, cara, sendo tirado o couro dele.
O boizinho?
Era
o
boi?
Ele tinha um nome, era tipo...
Ele era um boi, era um boizinho.
Não, agora eu vou te dar conhecimentos rurais. Quando você mata, cara, quando você mata pra tirar a carne, você não usa o boizão. O boizão, cara, o boi é aquele que fala assim, pô, isso aí é um boi, hein? Esse, o boizão da porra, cara. O boizão da porra,
ele tá musculoso, não presta.
O boi, ele é usado pra a reprodução, cara. O boi normal, chamado novilho, que é usado pra procorte.
Ailton, então, deixa eu ver se eu entendi. Pra você reconhecer o boizão, você tem que olhar pro boi e falar, isso aí é um boi.
Cara, eu acho que é assim.
Eita boizão da porra, hein?
Então, eu acho o órgão meio nojento. Mas a grande questão, cara, saindo desse âmbito de matar animais, cara, os veganos devem estar me odiando agora. Mas o grande legal, tipo, é que ela é uma lenda muito associada, principalmente, ao rio Araguaia, que é um rio muito voltado, cara, pra diversão e a pesca daqui de Goiás.
Ok.
Não, tipo assim, ele é da região do rio Araguaia.
Como assim? Ele mora no rio?
Ué, tipo isso, cara. Você não vê o pé grande no Egito, cara. Você vê o pé grande no Texas.
Você vê um pé grande nos montes gelados do Himalaia, só que ele tem outro nome.
Cara, tipo, cara, eu fico imaginando, cara, porque, tipo assim, tem muita gente que acampa no Araguaia, acampar de acampar mesmo, putz. A gente leva barraca e pipoca na beira do rio, tem gente que dorme em cabana no meio do mato. E, velho, tipo, imagina isso, e você dissemina a história de um gorila motherfucker que come línguas, cara. Porque, tipo assim, cara, não é um demônio que tem habilidade de línguas, não, cara, é um gorila. Então, pra ele comer sua língua, ele vai destruir a sua cabeça e arrancar sua língua, cara. Ele provavelmente...
Ele arranca sua mandíbula fora, estilo King
ele
Kong,
massa, né? Da pasta que você vê, ele tira a língua e come, cara. É tipo o Boitatá, que só come olho, mas ele é o quê? Ele é uma cobra gigante que gosta de fogo, mas ela come olhos. Só olhos.
E qual é o nome dessa cobra?
É o Boitatá.
De boi não tem nada, né?
Não, mas isso é uma coisa interessante. Isso é interessante, cara. Sabe, o Boitatá, ele não é boi por causa do animal boi, é indígena, cara. Tanto é que, se eu não me engano, posso estar enganado, eu acho que o certo é Moitata, o nome dele. Aí os portugueses passaram para Boitatá.
Que é um gorila que come línguas.
É o pé grande de Goiás.
Mais um dia em Goiás. Beleza. Você tá nadando no rio, o maluco tá comendo a língua da cabra ali do lado, mas vida que segue.
Cara, você tá nadando no rio Araguaia, cara, você não tá com medo do arranca-língua, você tá com medo do jacaré, cara, você tá com medo disso, cara. É de piranha, jacaré, você não vai ter medo de um gorila que come sua língua. Porque o máximo que vai fazer é comer sua língua.
E aí, tu tem um bordel no rio?
Cara, você não tá fazendo essas piadas com piranha, não, cara? Piranha é peixe.
Desculpa, cara, mas eu sou do rio e piranha aqui é outra coisa.
Ai, que bosta.
Não, piranha em qualquer lugar é isso, eu acho, cara.
Beleza, então. A nossa próxima lenda é a lenda do bicho-homem. E é uma lenda que tá espalhada pelo Brasil, tem em várias regiões. E, tecnicamente, segundo essa lenda, o bicho-homem é um primo distante do Saci, só que ele é mais parrudo. Ele é tipo o Léo Stronda, só que ele é um ciclope, ele só tem um olho. E ele tem os dedos compridões, garras, é, sei lá, é tipo um lobisomem
bugado. Bota a imagem aí o vídeo que a gente vai botar a imagem pra vocês verem aí, pra se visualizar.
As imagens de todas essas criaturas estão no link do post. E ele faz o que essas criaturas gigantes com garras e dentes gigantes fazem geralmente. Ele sai por aí, come criança, come bicho, come morador, imita voz de gente. Essas coisas.
Eu nunca percebi quem que deu o nome pra essa lenda, que era o bicho-homem, cara. É tipo assim, cara, nesse momento, cara, os bandeirantes, sei lá quem descobriu essa porra, devia estar muito sem criatividade, cara. Ou estão vendo uma discussão, cara, veio tipo assim, tipo três capial conversando, tipo assim, o primeiro falou, acho que o dali é um bicho, o outro virou, não, eu acho que é um homem, aí o terceiro, não, aqui o dali é o bicho, homem.
Foi mais ou menos. Aí o quarto olhou pro lado, aí o quarto olhou pro lado, olhou pros amigos e falou assim,
lá vem um homem macaco correndo atrás de mim.
E assim nasceu, pai.
Vamos pensar. Vocês
pararam pra pensar que o bicho-homem pode ser o homem macaco? É. Porque o homem. O macaco também é um bicho, então.
Mas então, tecnicamente aqui que eu tô olhando, cara, o bicho-homem, ele é um primo de Santos Saci, porque ele só tem uma perna também.
Eita. Só que cara, ele só tem um olho, ele só tem uma perna. Ele tinha que chamar meio homem.
Richard, aí que vem a parada. Quem disse que é uma perna?
Eita, porra.
Porra. É um bichão mesmo.
É um bicho homem.
Traduzindo, você acha que ele é um cotoco pausudo?
É filho do Mr. Cat.
Tecnicamente ele é um ciclope.
Aí eu tô em detalhe, tem um olho só.
Tem uma perna e um olho só, cara. Cara, esse cara não tinha que chamar bicho, homem, de um pênis man, cara.
Ó o bicho vindo. Ó o bicho vindo.
Que merda, mano, que merda, que merda. Mas então, o bicho homem é tipo isso, ele é meio que um troll. Peludo, então, tem outras imagens que ele tem duas pernas, então, sei lá, é meio difícil você entender essas lendas. Mas então, aí tem imagens que ele tem duas pernas, aí tem imagens que ele tem a barriga no meio, tem a boca no meio da barriga, né? Sei lá, é um negócio muito bizarro. Isso, tem gêneros. E é isso, o bicho homem é.
Então vamos pra próxima?
Essa lenda agora é a lenda do padre sem cabeça. Talvez esse padre fosse uma mula ou não, mas...
Esse é o padre que pegou a lenda.
E não, quem vai contar?
Porque, até onde eu sei, a história da mula sem cabeça é uma menina que se apaixonou por um padre, ela foi amaldiçoada, porque o machismo existe nas maldições. Aí ela vira a mula sem cabeça.
É sério isso?
É, cara. Essa é a história da mula sem cabeça.
É verdade.
Então o padre sem cabeça, cara. É o padre que pegou a menina.
Eu tenho quase certeza, velho. Cara, não. Melhor, cara. O padre sem cabeça, ele monta a mula sem cabeça. Nos dois.
Aí ele vira o Ghost Rider.
Aí ele vira o cavaleiro sem cabeça. Cara, não, mas saca só aqui, ó. O padre sem cabeça não é um fantasma, mas vários. E ele tem relatos no país inteiro. Em alguns locais tem divergência sobre a origem dele. Às vezes
é tipo
ele
um
é o padre
do bolinha,
que pegou a mula. É tipo isso. Então, tem uma lenda relacionada à Gruta do Vigário em Escada, Pernambuco. É isso? Não sei, acho que é. PE é Pernambuco, né?
Não, Pernambuco. PE é cidade.
Ah, quem se importa?
É, PE.
Nosso preconceito nordeste agora é tão grande, cara. Peraí, eu acho que esse filme que a gente tem chamado Nós Não Entendemos de Geografia.
Né? Então, ó, saca só aqui, ó.
A lenda do tatatatá.
A lenda conta a história de um padre que era apaixonado por uma mulher casada. E nas caladas das noites eles se encontravam.
Jogavam
de energia. Já sabe, né?
Na moral, tipo assim, a mina apaixona...
Só que toda a população da cidade então, sabia dessa história.
A mina apaixona por um padre, perde a cabeça.
Segundo a
lenda. O padre apaixona por uma mina, perde a cabeça. Velho, que cara, será que nem tem uma sociedade secreta? Tipo, os moralistas da guilhotina, cara, que ficam arrancando a cabeça desse pessoal, não?
Os moralistas da guilhotina.
É tipo assim, cara...
Não sei. Mas então, segundo essa lenda aqui... é tipo a cidade toda sabe, né, que o padre pega a mulher do cara e tal. E uma hora o cara fica revoltado, estilo Nelson Rodrigues, chama o padre, ah, vamos tomar um café aí.
Chama pra tomar um café igual Nelson Rodrigues.
Pra ser uma história do Nelson Rodrigues, o cara dá um beijo na boca do padre e depois corta a cabeça dele.
Ele pega o facão pra cortar pão, manja. Aí tá, corta a cabeça do padre e fala, eita.
E depois beija a boca do padre. Eu quero entender uma coisa. Por que que o padre sem cabeça não é um fantasma específico, é vários? Porque, tipo, eu tenho um monte de padre fazendo, quebrando a lei
de Deus. Isso tem de verdade mesmo.
Cara, eu acho que isso é porque isso é uma lenda, cara, pra assustar os padres. Porque eles ficam, os padres vão ficar saidinhos, cara. E outra coisa, a gente não tá especificando qual cabeça que é arrancada por causa da traição. Deixemos isso bem simples.
aí seria o nome seria outro, seria a lenda do padre Capadinho.
Pode ficar muito pior do que a gente pensa, né?
O padre é o Nuco, cara. O padre é o Nuco. Relatos da aparição do padre. Uma vez um jovem tava passando na frente da escola, meia-noite, sentiu calafrio. Olhou pra trás e viu o padre sem cabeça.
Ele sentiu calafrio porque ele achou que era um bandido, né, cara?
Provavelmente o padre tava sem alta cabeça e fungou no cangote dele. Ele saiu correndo, entrou em casa e, tipo, se trancou no banheiro. Aí quando ele olhou pra cima, assim, tipo, tinha arrancado o teto do banheiro e o padre tava lá em cima olhando pra ele, ele desmaiou.
Não, o padre tava sem cabeça olhando pra ele, o que é foda.
É, isso que eu ia falar.
Então, é relata aqui, ele tava olhando pro cara.
Cara, esse moleque,
qual cabeça que tava
esse faltando, moleque tá me passando. Esse moleque tá me passando meia-noite, cara, na porta da escola. Cara, tipo, de meia-noite, o único lugar que eu não quero estar é na porta da escola. Cara, esse moleque tava cheirado, velho. Esse moleque tava sobre
sabe que é exatamente. O moleque tava muito drogado. Aí a mãe dele encontrou ele desmaiado no banheiro.
Naquelas rodinhas de amigo que tava contando história, ele saiu de lá já imaginando, porra, mano, o padre.
Ô, bicho,
o padre
vindo,
tá atrás de mim, mano.
O cara tava assim, velho, padre.
Deu
padre,
nisso, né?
O padre tá atrás de
tipo
mim.
Tipo isso.
Velho. Padre. Nossa, velho, que fome.
Então, mas ó um fato curioso. Na mesma cidade, aconteceram outros avistamentos do mesmo padre. Ou seja, ou o bagulho tava na farinha que o cara tava cheirando, ou é uma história muito comum lá na cidade.
Cara, vocês não entenderam até agora. Padre sem cabeça é a senha pra comprar cocaína.
É, tipo, não, cara, ou senão é um novo nome pra Beck, cara. Porque tem, tipo, tem dedo de...
É tipo,
tem dedo de gorila.
Cara, tudo faz sentido agora. Lembra de Lost? Não tinha cocaína dentro da santa? Tem cocaína dentro do padrinho de gesso.
Cara, é isso. Você pega o padre de gesso, quebra a cabeça dele e manda pra dentro, cara. Mas manda aqui os caça-fantasma.
Então, saca só. O último avistamento do padre foi em 2008, na noite de São João, ou seja, folia, loucura, cheirando total, meia-noite. Ou seja, meia-noite o cara foi comprar um padre sem cabeça e ficou doidão.
Exato.
Mistbusters pra quê? A gente
irmão
tá aqui, né?
Do Supernatural pra quê?
Quem é o Winchester perto da galera do Failcast? E a nossa próxima lenda é a lenda da mão cabeluda.
Que pode, na verdade, ser uma consequência, ao invés de ser uma lenda.
Uma constatação.
É, exatamente, né? O engraçado dessa lenda é que ela tem várias, digamos, versões, que eu tava vendo aqui. E eu gostei mais dessa versão aqui, que parece a mais, digamos, promissora, né? Que um cara, né, ele foi visitar uma fazenda em Santa Rita. E o cara era fanático por armas, né? E ele mostrava a coleção dele, né? Quando, de repente, ele viu uma mão, né? Como ele diz aqui, mana negra ressecada e cheia de pelos horríveis.
Tá, mas ele viu só uma mão? Como assim? A mão no chão?
É, ele. É, pelo que eu entendi aqui, cara, a mão tava segurando uma das armas, cara. E.
Tipo a mãozinha da família Adams?
É, pelo que eu entendi. Então, cara, é isso mesmo. Parece que ele achou uma mão segurando uma das armas dele. E era essa mão que eu falei, dessa descrição, a mão de adolescente. E tem relatos também de pessoas que foram encontradas mortas com marcas de enforcamento no pescoço, só que nunca acharam digitais nem nada.
Como se fosse, então, sei lá, uma criatura que chega e só tem mãos.
É, eu não sei o certo.
É o homem invisível.
Porque tem outra versão que
falhou.
Fala que as pessoas veem uma mão puxando elas pelo pé, mas só que não diz ao certo se é uma mão, só uma mão mesmo, um braço rastejante, ou se é alguma criatura e elas não veem nada da criatura, só veem a mão da criatura.
É aquela mão que na hora que você põe o pé no chão, você se levanta da cama, ela gruda no seu tornozelo, manja.
O Ramon. E de onde, é, de onde mesmo? Ajuda, de onde assim. Mesmo essa lenda?
Porra,
cara, isso aí tem, é foda. É, parece que ela é. Deixa eu ver aqui, ó. Ela tem de vários lugares. É, esse aí é de Nova Venécia. Não sei se é um, onde fica exatamente essa merda, mas é aqui, Nova Venécia.
Então, cara, olha o que vocês dizem, porque tem uma lenda lá em Pernambuco, cara, chamada Perna Cabeluda. Não, não, não é zoeira, cara, tem mesmo. É, galera. Olha só, na década.
Eita, o cara tá não, perdido cara, por aí. É o Exódia, é o Exódia. Você tem que reunir todas os...
não, mas... as lendas. Ou um adolescente.
Você formou lobisomem.
Na década de
70. Ou um adolescente, bem observado.
Na década de 70, velho. O...
Ah, que Nova Venécia, rapidinho, Ailton. Nova Venécia fica em Espírito Santo. Ou seja, maneira de Espírito Santo.
Ah, então. Mas é que, tipo, lá em, lá em Recife, eles encontraram em 1970, boiando no rio Carapicuíbe. É, não, Capi. Nossa. Boiando no rio Capibaribe, uma perna, cara, peluda, de não saber o ser humano ou de que bicho que era. Só que tem relatos de alguns dias antes deles encontrar a perna sobre uma criatura peluda, cara, que tava andando pela região e por vilas, cara. E muita gente naquela época tava escutando murros e chutes nas portas de casa durante a noite. Cara, vai ver a mesma criatura.
Pô, tudo faz sentido, cara. Tudo faz sentido agora. Cortaram a perna dele e ele virou um bicho homem. Só tem uma perna.
Pode crer. E a mão peluda? É um adolescente.
É só uma mão bizarra de lobisomem, aparentemente, né? Unhas grandes, peludo, escuro. É assim, levando em consideração que a maioria das lendas brasileiras é bem caidinha, né, cara? Tipo, não fala o que a lenda faz, só fala, tem um bicho lá. E ele é assim.
Não,
fala,
cara, tem...
não, o bicho.
Não sei se vocês conhecem, eu conheço os amigos que já me contaram. Eu acho que é uma história mais horrível. Que é a bruxa da Bárbara dos Prazeres, cara. Era uma lenda foda. A bruxa dos prazeres. Nunca ouviu falar dessa lenda, não?
A bruxa do quê?
Ela também é conhecida como a Bárbara dos Prazeres.
Não.
Então, cara, basicamente conta a história de uma mulher chamada Bárbara, né? Obviamente. E ela veio pro Brasil.
Nascida em Portugal?
É, ela é de Portugal.
Chamada Bárbara?
É.
Eu acho que ela devia se chamar Joaquim Manuel.
E a Bárbara, ela veio pro Brasil quando ela fez 18 anos, em 1988. Ela acaba se casando com um cara, um brasileiro daqui. Só que, olha o que acontece, cara. É que o cara trai ela. Como toda... Cara, é uma história de Nelson Rodrigues. E basicamente ela fica pobre e tal, porque o cara abandona ela e pá. Só que, cara, ela era muito bonita. E, tipo, como ela tem que trabalhar pra caralho, pra poder sustentar, etc. Ela acaba... Como é que eu vou dizendo? Vendendo seu corpo por dinheiro. É, prostituindo. Vendendo seu corpo por dinheiro. Se tornando uma meretriz.
Uma piranha.
É, uma piranha, como dizem antes.
Não, vamos colocar na situação histórica.
Só que, cara,
do momento, né? Então, a meretriz se encaixa bem.
Então, um detalhe, a lá Game of Thrones, cara, muito parecido com a Melisandre, que ela, como era uma prostituta, apesar de se manter o quê? Bonita. Então, ela se alimentava, cara. Olha, aí que vem o negócio fala. Ela se alimentava de nada mais, nada menos, cara, do que crianças. Só que a gente, cara, como, aí que vem. Como assim ela se alimentava de crianças? Cara, como a assim? Galera começou a achar um montão de criança morta, com a cabeça furada, com, às vezes, começaram a...
Então, as crianças começaram a sumir, né? Primeiro, e depois começaram a achar as crianças.
Não, mas o que aconteceu é que os moradores começaram a achar criança com a cabeça perfurada e tal, e sangue escorrendo e etc. Locais com sangue, cara, onde crianças sumiram. E, cara, eles começaram a meio que dar uma investigada, e eles descobriram, principalmente através de meninos de rua, de escravos, de mendigos, que tinha uma mulher atraindo as crianças, cara. Atraindo as crianças com brinquedos, com rostos. Só que, cara...
Vem cá, vou te dar uma bolinha, vem cá.
Isso que aconteceu no Rio...
Vem cá, calma ali.
No caso não foi uma bolinha não, foi um grapé.
Ah, tá. Tipo o Guaraná Jesus do Rio.
Exatamente, cara. É um refrigerante muito famoso que só tem no Rio.
É tipo...
Grapete é bom mesmo, mas prefiro paquera.
Legal.
É tipo Cotuba do Mato Grosso, cara. Tem um Guaraná, só tem no Mato Grosso, chamado Cotuba. Mas aí tá... Beleza, só que aí, e principalmente, cara, eu não sei se muita gente ouviu falar, isso é até um caso que apareceu em vários contos, inclusive até do Machado de Assis, que existia um lugar do Rio de Janeiro chamado Roda dos Inocentes, onde era meio que onde as crianças enjeitadas eram colocadas e tal. E até nesse lugar assim, as crianças poderiam desaparecer, velho. Aí eles acabaram investigando e descobriram, cara, que ela faz, às vezes até se passando por enfermeira também, pra pegar as crianças, ela pegava as crianças, velho, matava e devorava, tipo, o coração da criança, pedaço de cérebro, tipo, genitálias, no meio que de um ritual pra se manter jovem, cara.
Tudo isso pra se prostituir?
Não, e o mais... Não, tudo isso pra continuar bonita se
prostituir. Seria mais lógico? Seria mais lógico vender as crianças...
A indagação do Hit
não,
é muito
porque,
bom.
Ó, seria mais lógico então ela pegar e vender as crianças, né? Se ela querer se prostituir pra ter dinheiro. Não matar as crianças.
Não, mas aí que tá, cara. Só que... Ué? Só, mas a mãe da... Não, mas não era pelo dinheiro, cara. Era pra ela se manter jovem. Ela também queria se manter jovem.
Mas ela queria se manter jovem por causa do trabalho dela, cara.
Não, e diziam que ela tipo, tinha um corpo e rosto de uma menina de 18, tendo 60 anos. Inclusive, quando descobriram ela fugiu, porque ela tinha 60 anos de idade. Ela meio que foi... É, sabe aquele negócio... A galera começou a pegar tocha forcada pra... Sabe, tipo aquela cena de Frankenstein, uhum, correndo atrás da mulher, ela fugiu. E ela só foi encontrada, tipo, muito tempo depois, cara, em 1830, boiando no Lago do Passo, cara. Então, tipo, cara, isso, na minha opinião, é uma história foda, cara. É uma história que dá pra você colocar, assim, pau a pau com história norte-americana, europeia.
Sim, essa sim. Agora, ah, não, tem o bicho homem lá, ele é sinistrão. É isso aí, a lenda urbana. Tá, mas... E o que o bicho homem faz?
Eles não souberam? Então, acabei de falar, cara. O problema se chama editor, cara. O editor, ele salva qualquer obra literária. É porque não tinha um editor bom na época. Eles criaram a história do bicho homem, mas não tinha um bom nome, cara, pra dar. Se tivessem chamado ele, como eu chamei antes, cara, o nome que eu dei pro bicho homem, tinha sido resolvido.
Ou seja,
cara,
então a gente tem vários personagens fodas, fichas de RPG fodas, só que não tem um bom mestre.
Ah, é tipo o RPG dos Bandeirantes, cara. Era um sistema foda, mas que ninguém quer mestrar.
Vamos para a nossa última lenda urbana agora, que é a lenda da pisadeira.
Bom, a pisadeira, ela é uma lenda que, como as lendas geralmente visavam explicar ou uma coisa que acontecia, um fenômeno ou um aviso para não fazer, como o caso do Opala lá que e tal. Esse caso aí da mulher, da bruxa aí, que falava para as crianças não seguirem estranhos, essas coisas todas. A pisadeira é o seguinte, a pisadeira é uma lenda do folclore brasileiro muito popular no interior dos estados de Minas Gerais e São Paulo. De acordo com essa lenda, a pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, que isso por si só já é assustador. Brincadeira, gente. Possui unhas grandes e dedos compridos e secos, olhos vermelhos arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. De baixa estatura, a pisadeira também é descrita com cabelos brancos e desgrenhados. Seu olhar transmite algo de maligno, assim como suas gargalhadas.
Parece que você tá lendo mesmo. Tenta dar uma naturalidade melhor pro negócio, sei lá.
Calma. Eu realmente tô lendo a aparência dela e de como ela age, eu vou falar, tá ligado? Só pra descrever quem é a personagem. Sua gargalhada mostra os seus... Seu olhar transmite algo de maligno, assim como suas gargalhadas que mostram seus horríveis dentes verdes. Bem, gente, ela é basicamente o seguinte. Não sei se vocês, meus colegas aqui da gravação, ou se algum ouvinte, já teve um episódio de paralisia do sono, que é quando você acorda de um sonho e se sente sufocado, que tem alguma coisa no seu peito, aquela coisa toda. A lenda da pisadeira, ela fala que é uma entidade, essa entidade que eu acabei de descrever, que ela fica no telhado das pessoas, sacou? Ela fica no telhado observando o jantar das pessoas e quem come demais. Quem come demais, aquele cara que não sabe aproveitar a vida, aquele cara que come pra caramba, então...
É um olho grande.
A pisadeira faz uma visitinha, exatamente, a pisadeira faz uma visitinha pra ele à noite. Né? Então o cara fica com mal-estar, aí o cara acorda nesse estado de paralisia do sono. Essa lenda também é interessante porque ela visa, assim, se você parar pra pensar e tal, ela tá falando pra você não ser olho grande, cara. Senão a pisadeira, bicho horrendo, que eu acabei de escrever aqui, vai te visitar e você vai ficar paralisado.
Mas o que ela faz com você? O que ela faz com você?
Ela pisa no seu peito.
Só?
E você não consegue se mexer. Por isso o nome dela é pisadeira.
Ah, mas sei lá, não vai te pisar até a morte?
Se você ficar sem ar durante um bom tempo, você sabe que você morre, né?
Ela é tipo vilão de anime. Já viu que a maioria dos vilões de anime, depois que derrota o protagonista, ele pisa no peito dele e começa um discurso.
É pra dar tempo pro protagonista bolar um plano pra fugir.
Ou reunir aqui pra Super Saiyajin. Não, era basicamente isso. Ela não é uma lenda que mata, que vai levar pessoas pro inferno, nem nada disso. Ela é uma lenda que fala que é uma entidade, um espírito maligno, horrível, que pisa no seu peito até pra você ficar sem ar e até você morrer. Né, mas é basicamente isso. E a pessoa que tem esse episódio com ela, é a pessoa vê, né? Porque quando você tá na paralisia do sono, geralmente você tem alucinações. E você vê aquele bicho no seu peito, olhando pra você, querendo, ah, vou te matar, por que você comeu muito? Eu queria um pouquinho, você não me deu um pedaço. Então é um bagulho bizarro, né?
Não, pera.
Ela é o pidão que você não deu um pedaço.
Não, peraí, quer dizer que eu posso comer igual. Eu posso comer igual um. Porco, eu posso, sei lá, cara, eu posso me entupir pra caralho, mas desde que eu dei um pouco de comida pra ela.
Não. Essa parte foi um adendo, meu.
Não, porque é de boa, né? Eu peço 3 pizzas, como 2 e dou uma pra abelha pisadeira.
Durmo de boa,
ela não vai pisar no seu peito, né? Ela vai ficar feliz e pisar no peito de outro.
Quando você olhar a pisadeira tiver em cima de você com um pedaço de pizza na mão pro seu vizinho, deu, você não.
Cara, mas pensa comigo, pensa. Cara, e se ela for bonita, né? A gente chama pra ver o Netflix, cara.
Cara, ela não é bonita, cara. Acabei de escrever ela aqui, não é um dermo, não imaginei um bicho legal, cara. Eu fiquei com medo da descrição que eu li aqui, cara. Eu tô com muito medo desse bicho.
Ah, cara, mas assim, a velha pisadeira, cara, parece muito, então, com a lenda Sucubus, cara, e Incubus, que tem no Japão, cara. E, velho, tipo assim, por quê? Porque, cara, na moral, você joga Sucubus no Google Imagens, cara, se não tiver com o filtro ligado, velho, aí você entende porque é a mão cabeluda.
Cara, mas aí, mas pra falar a verdade, só fazer uma adenda, você já que falou de Sucubus, um livro que retrata Sucubus muito bem nesse sentido que você tá falando, Ailton, é o The Witcher, né, na lenda eslava, de ser meio, como fosse uma centauro, né, meio cabrito e... É como se fosse uma centauro, assim, ela é meio, da cintura pra baixo é como se fosse um bode, e da cintura pra cima é uma mulher.
Então é metade sátiro.
É, é um sátiro, é, exatamente.
É, porque a Sucubus tradicional, tanto a Sucubus quanto a Incubus, eles são irmãos, né? E são filhos de Lilith, que daí tem uma origem bíblica, né? E não cabe explicar aqui agora.
Então, vai ver a velha pisadeira, ela não é nada mais, nada menos do que uma Sucubus velha, cara.
Ela é a avó da Lilith, da Sucubus, é a mãe da Lilith.
Não, nossa, vamos costurar essa história aqui. Costurando com outras lendas, eu sei quem que é a velha pisadeira. É porque a Bárbara dos Prazeres, ela era uma Sucubus, aí como ela foi pega, ela teve que parar de se alimentar de crianças, ficou velha e feia e começou a virar a velha pisadeira. É tudo uma lenda só. É igual o mão peludo e o
porque
pé a perna
peluda. Porque não podia comer mais. Aí, exatamente. Caraca, tudo faz sentido. Chegamos a uma conclusão. Pode fechar.
Tudo sim,
fecha
cara.
A ponta e passa a régua.
Mistbusters pra quê, cara? Mistbusters pra quê?
Eu não quero ser fanista, mas só tanto que a mitologia brasileira é foda, cara.
Então é isso. Nós somos os caçadores de lendas aqui do Failcast. E esse foi o programa de hoje. Tem alguma lenda urbana que a gente esqueceu? Você quer que a gente comente na parte 2? Manda lá pro nosso e-mail. Seguir a gente também nas redes sociais. Segue eu, segue o Lucas, segue o Ailton, segue o Vitor. E é isso, vocês têm algum recado pra deixar pro pessoal?
Não use drogas, senão vou contar uma história igual a essa.
Eu quero deixar bem claro que não me deixaram falar do Chupacu. O Invader tem uma censura muito forte, porque o Chupacu, ele é uma verdade que eu não entendo esconder, ouvinte. O Chupacu, ele é real.
É, eu quero deixar um recado... É, agora o Ribe tá lá com a gente, não pode animar, né? Ele é o nosso novo escravo.
Oi?
Que a gente contratou sem pagar direitos trabalhistas, porque nós somos uma equipe que compromissadas com o sindicato de podcasters. Poderia ter, inclusive. E é isso, gente. Acessa lá o Pode Animar, podeanimar.com.br, facebook.com/podeanimar e valeu.
Então, segue o Failcast lá no Facebook, facebook.com/Failcast. Até o próximo programa.
Valeu, galera. Tchau. Até a próxima.